Este conteúdo é livre para todas as idades.
Frequência Saudação Abertas, este é o episódio 18 do Dobra 9, podcast onde estaremos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Brother, ou em português, Irmão. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 17 de janeiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 18 de janeiro de 2019, foi disponibilizado para todo mundo via Netflix. Este é o episódio 1 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começaremos então com a frase do episódio.
Keep saying that. Are you a doctor?
E entre várias frases, um matemático que mora em mim, pra quem não sabe, eu sou formado, sou bacharel e licenciado em matemática, não podia deixar de citar e vibrar com a frase da Alferes Silvetti. Esse é o poder da matemática, gente. E aí, não teve como não me alegrar com isso. Vamos pra resenha do episódio. Após a recapitulação da temporada passada, isso dura em torno de uns 2 a 3 minutos, o episódio começa com cenas da sonda Cassini, da NASA, com uma narração feita pela Michael Burner, refletindo a respeito da história da exploração espacial. Depois temos a narração do mito da criação do universo, segundo uma tribo africana, a menina que criou as estrelas. E essa história se encaixa com o tema da temporada. Temos uma frase ali que mostra isso. A frase diz: escondido ali, um segredo. Enterrado entre as estrelas eternas, havia uma mensagem. Uma imensa carta em uma garrafa feita de espaço e tempo, visível apenas para aqueles cujos corações estavam abertos o bastante para recebê-los. E aí vamos para o episódio mesmo. Temos flashback, vemos Michael Burnham, criança, chegando na casa de Sarek e Amanda e o seu primeiro contato com Spock. Não foi nada bom como era de ser esperado. Depois da carinhosa recepção de Amanda, eles sobem até o quarto onde Spock está desenhando sozinho uma espécie de um tablet. Eles são apresentados, o garoto lança ao ar o desenho que ele fazia no tablet, criando um dragão holográfico que se mexe, grita, assustando a Michael. Ela ainda assim estende a mão para ele, para cumprimentá-lo, e o pequeno Spock vem, estende a mão e fecha a porta do quarto. Voltamos pro tempo presente. A Enterprise está offline, parada na frente da Discovery, com 203 pessoas a bordo. Alferes Tilly sugere aos berros, daquele jeito bem da Tilly, e usarem código Morse para conversarem. Foi uma ótima ideia e com isso o Capitão Pike consegue se comunicar e solicita a sua vinda a bordo da Discovery, acompanhado de um engenheiro e um oficial de ciências. Sarek e Michael conversam e vemos que ambos não falam com Spock há algum tempo. Michael acompanha Saru a caminho para o transporte, eles conversam e ele nota que Michael está muito ansiosa. Ele analisa o sistema endócrino dela. Ela desconversa, está numa missão, está no modo resolução de problemas.
Aham, Cláudia, senta lá.
Eles falam sobre irmãos, Saru cita sua irmã, Cirana, e da distância impossível entre eles. Transporte acionado, quem chega? Pike, a engenheira Nyam e o oficial de ciências, Tenente Ivan Conner. Ué, cadê o Spock? Bem, Pike conversa com Saru, cita a ordem 19, seção C, que determina que um oficial de maior patente pode tomar o controle de uma nave. Saru, obviamente, questiona, já que isso pode ocorrer em caso de ameaça iminente. Ele cita três motivos para isso que ocorra. Ameaça à federação, perigo aos cidadãos da federação e a falta de oficiais de posto mais alto para combater a ameaça. Pike diz, os três motivos juntos são a razão dele estar ali. No caminho para a ponte, sabemos que os sensores da federação captaram 7 explosões vermelhas ocorrendo ao longo de 30 mil anos-luz em um intervalo de 24 horas. Ou seja, é alguma coisa premeditada, descartado um fenômeno natural. Elas surgiram o tempo bastante para serem captadas, foram investigadas à distância e todas elas sumiram, menos uma. Quando a Enterprise tentou processar a informação, os computadores piraram. Michael faz uma comparação com bússolas na Terra quando chegou no Polo Norte e o Pike pergunta o seu nome e diz: ele me disse que você é inteligente. E daí começa a conversa sobre quem eles têm em comum. Voltando às explosões, seriam elas então uma saudação, uma declaração de intenções hostis? Não sabemos. O que é que vai ter que acontecer? Isso vocês estão pensando. A Discovery vai ter que ir lá investigar, já que a Enterprise terá que ser rebocada para dock espacial para reparos. No caminho para a ponte, encontramos um sauriano, que dialoga com a Michael a respeito de uma doença que ele adquiriu. Aliás, ele dialoga de uma forma muito estranha, a linguagem dele. A Michael consegue entender e fala normalmente. No final das contas, ele pegou, na verdade, o que a gente entenderia como uma gripe. Ele espirra e o alvo da secreção que voa é justamente quem? O oficial de ciências, o Connolly. Ó a piadinha aí. Chegamos na ponte. O comando é passado para Pike, porque é preciso fazer a autenticação de DNA. E aí tem mais uma vez o nosso alívio cômico favorito agindo. Alfere Silva Tilly. Falando pelos cotovelos, comentando das unhas do capitão, do dedo mindinho, que no final ele faz uma piadinha. O Pike vem e fala ao pessoal da ponte, faz um breve discurso, dizendo que o Lorca traiu aquela tripulação, que eles não mereciam. Até ele desconfiaria dele mesmo, mas ele faz aquele discurso motivacional, inspirador, e todos começam a simpatizar com ele. Eles pegam as coordenadas da última explosão, aquela Detmer traça o rumo e vão para lá. Na engenharia, o tenente-comandante Paul Stamets está revendo uma holo-mensagem do seu companheiro morto, Dr. Hugh Culber, a respeito da ópera casseliana. A Tilly vem conversar com ele, propõe mudar o motor de esporos para outra parte da nave, mas ele diz que não se importa, já que após o acordo de paz assinado em Paris, para quem não sabe, em Paris fica a sede da Federação dos Planetas Unidos, aliás, atrás da Torre Eiffel. Após esse acordo de paz, a Academia de Ciências de Vulcano ofereceu a ele um posto de professor de forma permanente e ele aceitou. Ele ainda cita a prima dona da ópera casseliana, diz que não quer ficar. A Tilly ainda insiste para ele ficar, mas a frota aceitou o pedido de baixa dele. Nos seus aposentos, Michael Burnham lê Alice no País das Maravilhas, lembrando e ouvindo como se Amanda, sua mãe adotiva, estivesse lendo para ela. Sarek chega. Ele lembra que eles estão retornando para Vulcano após a missão e que ele participará de uma expedição para investigar esses sinais. Ele também conta que conversou com Lyrel, agora a chanceler do Alto Conselho Klingon, se os Klingons sabem de alguma coisa, mas não há nada. Eles conversam sobre o Spock, porque ele ficou na Enterprise, talvez tenha ficado para comandar os reparos à nave. Michael pergunta por que Sarek a levou para a casa deles, enquanto criança. Ele fala de uma forma até um pouco surpresa, explicando que era para que ela, Michael, ensinasse a Spock empatia, para ele saber lidar com humanos. Mas ele não acha que o Spock aceitou Michael. Ela diz que talvez por algum tempo. Michael volta para a ponte. Pike pergunta o nome de todos os tripulantes da ponte, inclusive alguns tripulantes de não sabia o nome completo, foi falado agora. Eles sem posto, sem nada, eu quero saber os nomes. E aí eles planejam como vão agir. E saem de dobra, encontram uma grande massa de detritos a uma distância de 700 metros e veem que o ponto de impacto foi nas coordenadas exatas do sinal. O objeto é um asteroide vagando a algo em torno de 5 mil km por hora ou 5 mil km por segundo, vou ser honesto, não lembro. Mas esse asteroide tem uma atmosfera, o que é estranho porque sendo um asteroide muito pequeno, não tem campo gravitacional grande bastante para reter uma atmosfera. Então ali nós temos um poço gravitacional e num prazo máximo de 5 horas o asteroide será tragado por um pulsar. E a Burner sugere usar câmeras telescópicas para investigar o local. Nós não sabíamos, a Discovery tem câmeras e ela faz uso dessas câmeras. Saru consegue ver que na superfície do asteroide tem uma nave acidentada que pertence à frota, a NCC-805, a USS Hiawatha, que é uma fragata médica, provavelmente classe Hiawatha. Ela tinha sido dada como desaparecida há 10 meses na guerra. Bem, o jeito é montar um grupo de desembarque e devido às interferências não poderá fazê-lo via transporte. Terão que usar naves para o pouso. Caso tenha alguém vivo, usariam amplificadores de padrão para facilitar o transporte de volta. Quem foi designado para o grupo foi o Capitão Pike, a engenheira Nian, o Tenente Connolly e, obviamente, a Michael. No caminho até o hangar, a Tilly para. Michael pede para trazer uma amostra do asteroide, já que a atividade micelial está toda, desde quando eles chegaram ali. Eles irão fazer um voo com naves individuais, umas cápsulas de aterrissagem, que foram testadas anteriormente em Quintara e são apropriadas para situações com alta gravidade. Aí nós temos uma daquelas cenas de ação bem movimentadas, bem à la J.J. Abrams, com as cápsulas de aterrissagem voando entre os detritos, fazendo todos aqueles malabarismos. Connolly é atingido em cheio, morreu. Pike tem problemas e Michael vem salvar o dia, fazendo com que o capitão seja ejetado. Ela ejeta da sua cápsula, agarra o capitão e, contando com a tripulação da ponte, os jatos do seu traje espacial são disparados para amortecer a queda. Tem aquele momento cliffhanger que ele vai sobre um conjunto de rochas, parecem pontas. Logo ali em cima ela consegue parar. É claro, os gânglios de perigo de lutam a todo, mas no final eles se recolhem. Tem até uma piadinha com isso. Os sobreviventes do grupo avançado caminham pelos destroços da Hiawatha quando encontram três drones feitos com tecnologia da frota. E aí eles ouvem uma voz de mulher os chamando, tanto esses drones quanto de aterrissagem, o grupo avançado. E eles encontram um abrigo de emergência dentro dos destroços com uma atmosfera respirável. Lá eles encontram a engenheira, a comandante Jet Reno, que mantém vivos vários companheiros que morreriam sem sua ajuda. A Hiawatha estava a caminho da base estelar 36 quando foram atacados por Klingons. E quem pode fugiu em cápsulas de escape. Ela ficou para trás para ajudar quem não conseguiu. A Michael consegue reativar a sala de transporte da Hiawatha. O grupo avançado trouxe ampliadores de padrão para melhorar o sinal. Dessa forma, podem ser transportados 6 sobreviventes por vez. Enquanto isso, a Discovery passa por maus bocados. Como ela tinha que estar com os escudos abaixados para receber os feridos via transporte, mesmo com todos os destroços, começa a bater destroços, lascar a pintura da nave. Bem, todo mundo foi, vamos o grupo avançado. Problemas, perda de potência, Michael vai tentar resolver, redireciona, todo mundo é transportado, obviamente, menos ela, que foi derrubada por uma explosão. Ela sai correndo, foge dos destroços, provavelmente para tentar ver se eles conseguem transportá-la fora dos destroços da Hiawatha. Ela é atingida por um detrito em brasa que lhe atravessa a perna, e naquele momento de dor, ela vê uma figura angelical nas chamas, como um anjo vermelho, para depois ver o Capitão Pike aparecendo. Vemos que ele voltou para salvá-la. Michael tenta trazer uma amostra do asteroide, mas o transporte não consegue travar no seu padrão. Ela é levada para a enfermaria. A Tilly vai até a Michael lá, sabe o que aconteceu, e descobrimos que o asteroide não é completamente composto de matéria que contém a baryons. Para quem não sabe o que é a matéria bariônica, é falado, até contém a baryons. O que é um baryon? Gente, vai pesquisar na Wikipédia. Michael passa para a Tilly um pano para capturar um grande pedaço do asteroide, que é feito no hangar da nave, com a ajuda do Paul Stamets, que vai para lá muito do curioso, afinal de contas ele é um cientista, né? Um simulador de gravidade e a capacidade de trabalho em equipe. Também relatar o papel da piloto da Kayla Detmer. Então temos aí missão completa. Pike devolve o comando para o Saru. Mas no final das contas vemos que ele vai ficar mais. Já que na cena seguinte ele está com o uniforme da Discovery. Na sala do Lorca. Inclusive é curioso que ele reclama de não ter cadeiras por lá. Porque ele quer que os oficiais sentem-se, conversem e falem livremente. Michael e Pike saem para conversar e conversam sobre Spock. E a gente descobre que Spock não está na Enterprise, ele pediu para tirar licença, deu linha na pipa e se mandou. Michael pede para ir a bordo da Enterprise e vai até os aposentos do irmão. Lá ela vê todo o ambiente procurando por algo, vê o uniforme dele, acha o tablet de desenho e acessa seu último diário pessoal. Ele relata nesse diário que ele era atormentado por pesadelos enquanto era criança, e sua mãe ensinou a controlar esses pesadelos desenhando. Só que os pesadelos voltaram com a mesma visão e Spock agora entende seu significado. Então Michael entende tudo, que Spock codificou os desenhos no arquivo de áudio. Ela ativa o tablet, lança os desenhos ao ar e aí você tem um desenho holográfico que são as 7 explosões vermelhas. Foi com isso que Spock estava sonhando. E assim encerra seu episódio. Vamos aos questionamentos e às opiniões. Por enquanto, esse anjo vermelho, que ainda não falado mais visto, é um MacGuffin para juntar Enterprise a Discovery. Mas lembre-se, a série é sobre Discovery, não é sobre Enterprise. Não conte que vamos ver ponte da Enterprise, vamos ver muita coisa. Eu imagino que ela vai aparecer pouquíssimo. Talvez já tenha até acabado de aparecer. Se você não sabe o que é um MacGuffin, lá vai o que eu puxei da Wikipédia. É um dispositivo de enredo na forma de algum objetivo, objeto desejado ou outro motivador que o protagonista persegue, muitas vezes com pouco ou nenhuma explicação narrativa. A especificidade de um MacGuffin normalmente é sem importância para a trama geral. Basicamente é uma forma de desviar a atenção. Comentários. Bem, visual clean desses vulcanos. Será que eles estão fazendo Feng Shui? Ih, é obrigatório uma decoradora de ambiente? Não sei. Limpo até demais. Móvel bem amplo, de maneira como é. Agora o Spock, quando criança, é um garotinho voluntarioso, né? Um moleque chatinho. O pai chama ele, que só atende contrariado na segunda vez. Pensei que as crianças vulcanas fossem um pouco mais educadas. Teve gente que criticou o dragão holográfico desenhado por Spock. O desenho meio que se justifica no final, quando a gente ouve o diário pessoal dele. Os desenhos são o meio que a Amanda ensinou ao filho para lidar com os pesadelos. Mesmo assim, também acho que ficou um pouco exagerado aquele dragão voando pelo quarto. Não sei se vocês notaram, mas um dos operadores do transporte na Discovery usava um visor parecido com o George LaForge, um engenheiro da Enterprise D, a nova geração, usa. Talvez uma versão mais primitiva. Eu achei deslocado, achei desnecessário. Mas eu adorei os uniformes coloridos. Amarelo, azul, vermelho. E eles resistiram à tentação de matar a engenheira. E assim ser a primeira camisa vermelha a morrer em Discovery. Quanto ao Pike, gente, o Anson Mount tinha a cara do Jeffrey Hunt. Vocês já viram a foto? Eu peguei a foto, mostrei pra minha esposa, comparei. Caraca, é igual, ficou perfeito. Ele é o quarto ator a fazer o papel do Christopher Pike. E você percebe que o estilo de comando dele é muito diferente do Lorca, mas é que ele é um anti-Lorca. Enquanto o Lorca é um guerreiro, esse trata de inspirar confiança. Ele consegue, basta ver o sorriso no rosto da tripulação da ponte depois do discurso que ele faz. E ele ganha a tripulação com bom humor. Ele cita a própria nota baixa em astrofísica, o problema dele com asma quando criança, entremeado mostrando as condecorações dele. E uma coisa que eu achei legal, ele não tem interesse nos títulos. Ele quer saber o nome de todo mundo e chama pelo nome, não pelo posto. Mesmo assim, falou grosso com o Saru e com a Michael, quando eles começam a tergiversar e parecer querer dar aula pra ele. Gostei disso. Por mais que a Michael seja a personagem principal, Pike é o capitão. Logo se vê, logo nisso, que o Connolly é um mané, um babaca. Então, vá matar. Tá no nível 10 da babaquice, vai dançar. Aquela cena do tubo elevador, gente, pra que aquilo ali? O tubo elevador vaga no espaço vazio. O que são aqueles equipamentos dentro operando? A nave tem um buraco dentro dela. Cara, aquilo ficou estranho demais, dispensável. A Tilly, como sempre, o coração da série. Adorável. Mary Wiseman, sensacional. Engraçadíssima, como sempre. Gostei muito de ver a tripulação da ponte, que é o segundo escalão de atores, participando mais, com mais falas, interagindo. Eu ainda lembro do ator Ronnie Hall Jr., que é o oficial de comunicações, agora sabemos o nome dele todo, Ronald Altman Bryce, publicando um vídeo no Instagram dele, onde ele mal se continha de alegria por estar trabalhando numa produção de Star Trek. A Michael pagando de ser a melhor, tá começando a cansar. Tu não sei quanto é vocês, mas o resgate do Capitão Pike na cápsula soa um pouco forçado, sabe? Tá, ela foi criada por vulcanos. Tá, mas se os vulcanos são tão maravilhosos assim, então bota os vulcanos pra ensinar na frota, todo mundo. Mas, sei lá, parece que ela tem quase superpoderes. Eu achei um pouco forçado. Outro probleminha que teve, quando o capacete do Pike trava e depois fecha, estranho isso, e ela salvou ele no último segundo, achei um pouco inverossímil. Tá, gente, eu sei, uma série de sci-fi, então eu queria o quê, né? Inserir uma explicação sobre onde a Enterprise estava durante a Guerra Federação contra os Klingons. Ela estava numa das suas missões de 5 anos em espaço profundo. Se largasse tudo e voltasse, não chegaria a tempo. É isso, pesou na população da Enterprise. Gostei. Tivemos alguns momentos de reflexão. Tilly conversando com os Stamets, a Michael, Pike. Isso mostra um pouco mais próximo da Star Trek que nós conhecemos. Muito bom. Agora eu vi muita gente reclamando que as cenas de ação são pirotécnicas, grandiosas. Gente, vamos dar um desconto. Esse é o primeiro episódio da temporada, para atrair a atenção de possíveis novos espectadores. A gente não vai ver muito isso nos próximos episódios, mesmo que eles não tenham dinheiro para fazer isso tudo todo episódio, né? Um episódio em média custava 8 milhões de dólares. Também, vamos convenhamos, né? Haja holograma.
E aquele simulador de gravidade, hein? Quando abre, parece um Transformer abrindo. Nossa.
Algumas curiosidades. O episódio foi dirigido por Alex Kurtzman e rodado em abril de 2018. Você notou que na abertura teve mudanças? Ah, mas você avança a abertura, gente, eu não consigo, aquela abertura é linda. Agora a gente tem a cadeira do capitão aparecendo, os escudos da frota, o tal do anjo vermelho, mudou um pouquinho. De cara, a Sonica fala a primeira parte da célebre frase dita por inúmeros capitães de Star Trek, começando por James T. Kirk. Espaço, a fronteira final. Sim, é para emocionar os trekkers velhacos, como eu. A sonda Cassini, aliás, a missão Cassini-Huygens, foi uma missão especial não tripulada e enviada em missão ao planeta Saturno e seu sistema de luz. Durou 20 anos. Encerrou os trabalhos em 2017. Era um projeto conjunto da NASA, Agência Espacial Europeia e Agência Espacial Italiana. O Aaron Harberts, quando ainda era o showrunner, deixou claro que essa temporada será sobre ciência e fé. Só espero que não coloque muito em conflito mesmo, porque eu, particularmente, não acredito em conflitos entre ciência e fé. Acredito em visões complementares, não em visões conflitantes. O episódio tem 60 minutos. Será que eles ouviram a reclamação dos fãs a respeito do tempo e vão esticar um pouco mais? Tomara. Podemos estimar que naquele ponto da história, Sarek e Spock não se falavam há 8 anos. O episódio 10 da segunda temporada da série clássica, Journey to Babel, tem um encontro posterior deles, e aí nós sabemos que eles não se falam há 18 anos, como Discovery ocorre 10 anos antes. Nós vimos a irmã do Saru, Cirana, no episódio The Brightest Star, o terceiro short track que saiu, inclusive os motivos pelos quais eles estão tão distantes. No futuro teremos Dobra 9 falando dos short tracks. A Nian, a engenheira, é do planeta Barzan 2. Aqueles ferrinhos do lado do rosto, perto da boca, são um dispositivo para respiração, já que eles precisam aspirar os gases que compõem a atmosfera do seu planeta, que para todo mundo que não é de lá, essa atmosfera é tóxica. Eles apareceram primeiro no episódio The Price, da nova geração, terceira temporada, episódio 8. E o Sauriano, o Linus? Eles não aparecem em Star Trek desde o primeiro filme, de 79. Eu achei a maquiagem bacana. Concordo com a navegadora Kayla Detmer quando vem a Enterprise. Gente, ela é linda. Sim, eu também acho. A prima dona da ópera Cassiliana comete suicídio após a sua performance máxima e justamente se compara a ela e diz que não pode ficar a bordo da Discovery, já que ele vê Culber em todos os lugares. A personagem Arian agora é feita por outra atriz, a Hannah Chessman. A Sarah Mitic, que fez Arian na primeira temporada, apareceu na cena do hangar da Discovery caçando os fragmentos do asteroide. A Tig Notaro é a engenheira Jet Reno, da Hiawatha. Espero que ela se torne a engenheira-chefe da Discovery. Essa atriz ela é uma comediante norte-americana, premiada e conhecida lá nos Estados Unidos. É daqueles comediantes que falam coisas engraçadíssimas com uma cara séria. Se você quiser ver ela atuando recentemente, eu vi um filme chamado Quase uma Família, que é um filme sobre adoção, e ela faz o papel de uma das assistentes sociais junto da atriz Octavia Spencer. Não vou desfilar o currículo delas, como já disse, espero que ela continue toda essa temporada. Os aposentos de Spock na série clássica são aposento 3F, aparece lá claramente em Discovery. Detalhes como esse, ou como a tripulação na Enterprise 203, tanto em Discovery quanto no primeiro piloto, The Cage, fazem diferença para os fãs. E no quarto do Spock? Xadrez tridimensional, um alaúde vulcano, um instrumento cerimonial vulcano, aquele com os sininhos. Se eu me lembro bem, nós vimos ele na série clássica em um episódio A Mock Time, primeiro episódio da segunda temporada. Se aquela voz que ouvimos no Diário Pessoal é realmente a voz do Ethan Peck como Spock, pelo menos uma coisa tá certa. A entonação me pareceu muito próxima à entonação de Leonard Nimoy. Mas nós não vamos ter mais After Track, tá? As discussões vão para entrevistas que serão feitas no Facebook em uma sessão transmitida ao vivo na sexta-feira seguinte ao episódio. Que é chato, que eu gostava até do After Track. Conclusão? Nota 8,5. Adorei o Pike. Gostei de ver o pessoal da ponte participando mais. Não gostei muito da Michael espetaculosa, mas eu acho que vai ser uma temporada muito interessante. E eu queria fazer um agradecimento especial, primeiro, ao povo que comenta lá no Trek Brasilis, uns 23 sites na internet cujos comentários valem a pena ser lidos. E também fazer um agradecimento a um grupo do WhatsApp, que onde eu e mais alguns trekkers velhacos comentam Discovery. Algumas ideias que eu comentei aqui vieram de lá. Muito obrigado a eles. E me falaram que tem um grupo de Telegram de gente que ouve Dova Nova. Poxa, isso é uma honra. Muito obrigado, tem gente que tá discutindo. Se vocês me passarem como entrar, eu posso até pensar em usar o Telegram, participar desse grupo também. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos por terem ouvido até aqui. Conheçam o material da Combo em comboconteúdo.com, material de qualidade, com podcasts e snippets, material de excelente qualidade. Colaborem conosco para nós podermos pagar as nossas despesas com a nossa base espacial, a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Estejam participando, interagindo para que podamos ter mais conteúdo de qualidade. Também recomendo a todos que visitem o Trek Brasilis para ler informações sobre Star Trek, seguramente o melhor site sobre Star Trek no Brasil. E para quem quiser me ouvir falando sobre outras coisas, sobre computação clássica, nós temos o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br. É isso. Gente, muito obrigado, até mais, nos vemos no próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.